Senhor presidente, deputado Feitosa, coronel Feitosa, que hoje está substituindo o presidente Álvaro Porto, deputado Renato Antunes, deputado Adalto Santos e todos os deputados aqui presentes. Enfim, senhoras e senhores, quem nos acompanha pela TV Alep, pelo YouTube, hoje eu vim falar de um assunto muito importante, e que a gente aqui nessa casa, a gente deve ter, se debruçar, aprofundar a discussão, principalmente quando a gente fala de políticas públicas que a gente pode adotar para essas crianças e adolescentes. No último 18 de maio, no sábado, nós tivemos o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia ele foi dedicado a uma criança que, em 77, com 8 anos, Araceli Crespo, lá no estado do Espírito Santo, foi sequestrada, foi estuprada e depois foi carbonizada, teve seu corpo carbonizado. A partir desse dia, toda a sociedade passou a ter um olhar diferenciado para a violência, para o abuso, para a exploração das crianças e adolescentes. Infelizmente, a cada hora, 3 a 4 crianças, em sua maioria de 1 a 5 anos, são abusadas em nosso país. As consequências desse abuso são devastadoras, não apenas do ponto de vista físico, mas essas crianças, elas jamais irão apagar da sua memória a violência que elas sofreram quando criança. E essas consequências na saúde mental será para a vida inteira. Então, nós temos que pensar em todas as formas, aqui nessa casa, de propor políticas públicas, projetos de lei, em que a gente possa estar voltando o olhar para essas crianças e adolescentes. O que torna essa situação ainda mais estarrecedora é o fato que, com muita frequência, esse abuso ocorre dentro das casas. Dentro das casas e entre os familiares dessas crianças. 80% são nas casas das vítimas e quase 60% esse abuso é feito pelos pais, padrastos, irmãos, cunhados, enfim. Alguém que essa criança teria um vínculo afetivo, um vínculo de segurança, e que por meio de chantagem, por meio de qualquer forma de também uma violência psicológica, eles fazem com que essas crianças e esses adolescentes não denunciem. Então, é um caso assim, muito triste e preocupante o que a gente vê, o que a gente percebe ao longo de todos esses anos na sociedade brasileira. Essa violação de confiança por parte de figuras próximas e confiáveis deixa as crianças e adolescentes ainda mais vulneráveis e sem recursos para que elas possam denunciar. A gente fala que 66, estudos já mostram que 65% do total de crianças e adolescentes que sofreram abusos está na faixa etária de 5 a 14 anos. E entre os meninos, essa notificação fica, na sua maioria, entre 5 a 9 anos e nas meninas, de 10 a 14 anos. Devemos reconhecer que a violência sexual contra crianças não é um problema distante e exclusivo de grupos específicos. Ela permeia toda a sociedade. Independente de qualquer outro fator, a gente pode ter esses abusos acontecendo nas mais variadas famílias, nas mais variadas condições socioeconômicas. E o que a gente fala aqui é que, na maior parte das vezes, não existe a denúncia formulada. Em alguns casos, essas Talvez as mães não queiram denunciar. Isso torna a situação muito mais crítica. Então, a gente fica preocupado enquanto legisladora e profissional de saúde, porque talvez, em algum momento da minha vida profissional, eu tenha me deparado com casos que até hoje ecoam nos meus ouvidos, na minha memória, os gritos das crianças em que a gente teve que examinar depois de sofrerem esse ato de violência. E muitas vezes a gente precisou se pronunciar e fazer as denúncias, já que era um papel nosso, já que os familiares não o fizeram. Então, enquanto deputada, a gente fez, né, foi autora de um projeto de lei, 18.279, de 1º de setembro de 2023, que dispõe sobre critérios para a contratação de empresas para execução de serviços terceirizados com a administração pública do Estado. Então, ela veda a contratação de mão de obras em que haja trabalhadores condenados por crimes de estupro ou qualquer crime sexual contra vulnerável, dentre outras práticas delituosas. É impossível a gente ver uma pessoa que tenha cometido tal ato, sendo porteiro, sendo zelador, serviços gerais de uma escola em que a gente tem crianças, né, nessas escolas. Então, eu acho que isso é de muita importância. Outro exemplo de contribuição do Poder Legislativo é a Lei Joana Maranhão, de 2012. A gente sabe, já foi propagado imensamente pela imprensa, o que aconteceu com a nadadora, a ex-nadadora Joana Maranhão, tudo que ela sofreu. E, por conta de todo o sofrimento, ela teve condições de denunciar o abusador, que, por sinal, era uma pessoa de sua confiança, o técnico que a acompanhava em viagens, o técnico que fazia com que ela pudesse se sobressair em relação a outras em competições. E essa lei é de 2012, que aumentou o tempo de prescrição para 20 anos do crime de estupro a vulnerável e contra menores de idade, o que já podemos considerar um avanço muito grande. A nossa luta será para priorizar que tal crime se torne imprescritível, porque, na verdade, muitas dessas crianças que foram abusadas, elas não fazem a leitura do que aconteceu com ela naquele momento, e quando ela começa a processar na vida adulta, e quando se fala mais sobre isso, por isso que a importância da conscientização desse Dia Nacional, elas começam a ver que realmente elas foram violentadas de alguma forma. Algum tipo de abuso elas sofreram por parte de quem quer que seja. E isso faz com que elas comecem a tentar denunciar. E, com isso, para que o abusador, né, ele seja punido. Infelizmente, a punição, a lei que a gente tem hoje, dá uma prisão de entre 4 a 8 anos em reclusão total, o que realmente ainda é muito pouco em relação ao grau e à gravidade da violência. Então, é um dos crimes mais abomináveis, porque envolve exploração e a violação dos direitos e da integridade dos indivíduos que estão em uma fase muito vulnerável de suas vidas. E a pena é muito pequena para o tamanho das consequências que elas irão ter que conviver ao longo de sua vida. Então, para isso, a gente está aqui falando, está aqui compartilhando com todas as deputadas e deputados, com a imprensa, para que a gente possa fortalecer ainda mais as nossas leis para garantir que os culpados sejam responsabilizados e punidos de forma adequada. Devemos investir em políticas e programas que protejam e que forneçam apoio às vítimas de violência. Acima de tudo, devemos educar e conscientizar a sociedade sobre a gravidade desse problema, sobre a importância de denunciar qualquer suspeita de abuso infantil. Nós não podemos mais virar as costas para essa realidade cruel. Precisamos nos unir, proteger nossas crianças, nossos adolescentes, para garantir que eles cresçam em um ambiente seguro e amoroso, livre do medo, livre da violência. Isso começa aqui, neste plenário, com cada um de nós, com cada deputada e deputado, assumindo esse compromisso de lutar contra o abuso infantil e defender os direitos das nossas crianças e adolescentes, segundo todo o conselho, todos os conselhos tutelares que existem em nosso país, como uma forma de preservar a vida e a integridade física de todas essas crianças e adolescentes. Que esse pronunciamento seja um lembrete constante do nosso dever de proteger as crianças, que são o futuro da nossa sociedade. Antes de terminar, senhor presidente, eu queria aqui falar sobre dois assuntos importantes. Na última sexta-feira, a governadora Raquel Lira esteve na região do Agreste, esteve lá no município de Afogados da Ingazeira, esteve em Terra Nova, na região do Sertão Central, esteve no Araripe, mais precisamente em Bodocó, e lá em Caruaru, na antiga Casa de Saúde Bom Jesus, foram abertos 22 leitos de neurocirurgia, na enfermaria de neurocirurgia, que vai prestar assistência aos pacientes que tenham acidente vascular cerebral, suas sequelas. Lá em Afogados da Ingazeira, foram abertos leitos de UTI adulto, que isso é tão importante para qualquer município, para qualquer cidade, para qualquer região, principalmente nesse momento que atravessamos um período onde a dengue, onde as doenças respiratórias estão em franca epidemia. E também esteve em Terra Nova para recuperar e entregar a requalificação da PE-499, uma PE importante, que liga o Sertão Central ao Sertão do São Francisco e que é conhecida como Estrada da Cebola, porque escoa as riquezas também, trazem riquezas dessa região do Sertão de São Francisco. Lá no Araripe, assinou a licitação para reinício da obra da PE-560, uma PE tão importante que liga Bodocó a Cipaúba, e a gente fica feliz pela união de forças e esforços, deputado Jarbas Filho, para que a gente possa desenvolver o nosso Estado. Mas antes de terminar, senhor presidente, eu queria falar de um fato muito importante que aconteceu no Hospital Getúlio Vargas, na sexta-feira. Pela primeira vez foi feita uma cirurgia através de um neurocirurgião, através de um otorrino, de equipes de residentes, para o tratamento, para a exérese, para a retirada de um tumor intracraniano hipofisário por via endonasal. Essa cirurgia é realmente um avanço imenso, não apenas para o estado de Pernambuco, mas foi uma notícia que foi veiculada em todas as redes sociais, em todos os locais onde a gente conversa sobre a saúde, porque ela foi em tempo real. Ela foi também transmitida para vários países da América Latina, para a América do Norte, para a Europa, onde no Hospital do SUS, um paciente de 77 anos, portador de uma tumoração intracraniana, pode se submeter a esse tipo de cirurgia, e a gente fica feliz pelos nossos profissionais de saúde, por ser um hospital público aqui no estado de Pernambuco, e principalmente pelo polo médico, né? E quando a gente fala de profissionais de saúde, a gente envolve todos os outros profissionais. Era isso que eu tinha na tarde de hoje, senhor presidente.